Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Educando o Seu Dinheiro. Hoje, 7 de maio de 2020, vamos ao nosso episódio diário sobre o resumo do mercado financeiro. Nos ajudem compartilhando em suas redes sociais, nosso podcast aqui no Spotify. Nos sigam também no Instagram, @educandoseudinheiro.sd. No Telegram, procurem por Educando o Seu Dinheiro. Vamos fazer um panorama dos mercados no mundo. Mercados mundiais hoje, na sua grande maioria, trabalhando no campo positivo. Mercados europeus sinalizam que na próxima semana haverá aí o religamento de suas economias, né? Então, de forma gradativa, eles vão fazendo aí a abertura dos seus estabelecimentos comerciais, assim fazendo, dando o primeiro passo para a vida voltar ao normal por lá, já que foi o segundo continente aí mais afetado pelo vírus, né? Pela pandemia. Já passaram pelos maiores problemas lá e já conseguem vislumbrar a estratégia de reabertura e religamento das suas economias, né? Nos Estados Unidos, hoje teve um indicador semanal de novos pedidos de seguro-desemprego. O mercado estimava algo em torno de novos pedidos, algo em torno de 3 milhões, e saiu um pouco acima, saiu 3.169 mil. Durante a crise, a soma de novos pedidos de seguro-desemprego já é próximo de 30 milhões. Amanhã tem payroll, é o indicador oficial de número de desemprego referente ao mês de abril. Vamos ver como esse indicador vem por lá. O petróleo hoje teve movimentações tranquilas, não foi o que a gente viu aí nas últimas semanas. Ainda no aguardo de ajuste de demanda aí pelo mundo, né? O contrato WTI, que é negociado em Nova York, fechou com queda de 2,46. Londres está com uma leve alta de 0,10. Por aqui, o plano de ajuda aos estados foi aprovado pelo Senado e foi enviado para assinatura do presidente. O presidente avisou que, como a Câmara fez a alteração do texto original, que era de não conceder aumento aos funcionários públicos de algumas categorias dos estados, né? Falando dos estados aí, não conceder aumento ao funcionário público por até pelo menos 2021. Para quê, né? Para que os estados peguem os recursos que o governo federal vai passar e gaste exclusivamente com a crise da saúde que os estados estão passando e com gastos que vão beneficiar a população como um todo e não só com uma minoria do funcionalismo público. Tendo em vista que a maioria dos estados já gasta boa parte dos seus orçamentos pagando esses funcionários. Então, estados acabam colocando dinheiro no funcionalismo público e não fazem essa reversão para a população como um todo. Então, vamos aguardar aí esse novo capítulo, né? Vamos ver se o presidente vai ter mesmo força para fazer essa mudança, essa alteração aí no plano de ajuda. A caderneta de poupança teve captação de 30,4 bilhões em abril, ou seja, os depósitos superaram as retiradas. Então, com esse número aqui, desde que o indicador foi criado lá em 1995, é o melhor mês de abril para níveis de captação de poupança, né? O Brasil tem 125.208 casos confirmados de Covid, com 8.536 mortes. Esses dados são de ontem, foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Estados Unidos, Espanha e Itália são os países mais afetados até o momento. Falando um pouquinho de noticiário sobre as ações, vamos falar aí das rodadas de balanço, né? A STET apresentou seu balanço ontem, depois que o mercado fechou. O lucro foi de 75 milhões, uma alta de 21,5% comparando com o primeiro trimestre de 2019. A TOTVS também apresentou ontem seu balanço, com um lucro de 62,9 milhões, alta de 43,5% contra o primeiro trimestre de 2019. Intermédica apresentou um lucro de 208 milhões, alta de 40,9%, comparado ao primeiro trimestre de 2019. Banco do Brasil apresentou seu balanço também ontem, após o mercado fechar, lucro de 3,4 bi, mas a queda foi de 20,1% se comparado ao primeiro trimestre de 2019. Ambev apresentou seus números hoje, antes do mercado abrir, lucro de 1,2 bi, mas uma grande queda aí se comparado ao primeiro trimestre de 2019, 55,9%. B2W, Natura e Estácio vão fazer suas divulgações hoje, pós fechamento de mercado. Se a gente for comparar aqui o Banco do Brasil, esse 20% de queda que ele teve comparando com o primeiro trimestre de 2019 é mais ou menos a média dos bancos, né? Da queda dos bancos para esse primeiro trimestre de 2020, né? A questão de queda de Selic ontem pode dar uma impactada aí nos bancos. Por mais que os bancos venham a ter uma captação, digamos assim, de recurso mais barato, né? Talvez o risco de empréstimo agora seja o problema. Talvez os bancos não vão querer correr esse risco aí por conta de possíveis calotes, né? Vamos ter que aguardar como é que as coisas andam daí para frente. O BNDES, junto com o Bradesco, estruturou hoje um pacote para fazer socorro às companhias aéreas, né? E o valor total desse socorro aí pode somar 6 bilhões. Então, as interessadas aí, Azul, Gol e Latam, estão de olho para ver o que o BNDES pode estar fazendo aí para ajudar essas empresas passarem por essa crise, né? Hoje, com o corte da taxa de juros ontem, o dólar hoje explodiu novamente, né? Operou em forte alta, renovando máxima histórica por aqui. O mercado já vinha precificando esse corte de taxa de juros desde segunda-feira, então o dólar a semana toda aí praticamente operou em alta. A única coisa que aconteceu hoje foi que a estimativa do mercado era de 0,50 pontos, o banco 0,75. O que o mercado fez? Precificou esse corte acima, então o dólar voltou a subir forte, né? Vamos dar uma repassada aí nos índices mundiais. A China fechou com leve queda de 0,23, Japão fechou com leve alta de 0,28, Alemanha fechou com alta de 1,44, Londres alta de 1,40, França alta de 1,54, Espanha alta de 0,89, Itália alta de 0,50, Portugal alta de 0,85. Mercados americanos, Nasdaq alta de 1,41, S&P alta de 1,15, Dow Jones alta de 0,89. O nosso índice hoje sofreu, né? Foi um dia bem volátil aí. Ele chegou a abrir em alta, flertou ali próximo dos 80 mil pontos logo no início do dia, mas caiu forte. Por volta da 1 da tarde ele voltou a flertar ali nos 80 mil pontos, mas ele perdeu força aí, fechando a 78.118 pontos com queda de 1,20%. Por hora a gente está vendo o índice naquela região de indefinição, entre 72 mil e 81.500 pontos. Essa não ultrapassagem aí dessa faixa de preço de 81.080 mil é preocupante. O mercado deveria estar mostrando força aí nessa região para mostrar que sim, tem capacidade de continuar a subir. Vamos ter que aguardar, mas enquanto essa faixa de preço não for quebrada aí, a gente não vai ver novas altas para o nosso índice, tá? Falando um pouquinho de maiores altas e maiores baixas, pelo lado das maiores altas, Klabin, alta de 10,93, Suzano, alta de 7,50, Marfrig, alta de 7,33, Minerva, Frigoríficos, alta de 7,30, GGBR, Gerdau, alta de 6,96. Hoje, dentre o índice Bovespa, despontaram aí nas maiores altas, né? Por conta do quê? Da alta do dólar. Então, essas empresas que exportam acabam sendo beneficiadas pela alta do dólar. Pelo lado das maiores baixas, Localiza fecha com queda de 8,40, Azul fecha com queda de 7,52, Totos fecha com queda de 7,52, Iguatemi, queda de 7,46 e CCR Rodovias, queda de 7,08. As demais blue chips do índice aí, Itaú, queda de 2,78, Bradesco, queda de 4,01, Petrobras, alta de 1,04, Vale, alta de 4,12. Vale também, exportadora, dólar para cima, ações de exportadora se beneficiam, né? Por hoje é só, tenham todos um ótimo fim de dia. Thank you.